Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. 7:45. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Mesa de áudio e central técnica Fábio Luiz. Paulo Pelaipe é dispensado e mexe com bastidores do Flamengo. Ceará contrata Rafael Sobis. Campeonato Brasiliense tem duas equipes com problemas e uma delas pode desistir de disputar a temporada. Estes são os destaques de hoje. Paulo Pelaipe, gerente de futebol do Flamengo, foi informado por e-mail que foi desligado da temporada de 2020. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte no início da noite desta segunda-feira. Segundo o site, a saída de Pelaipe mexe com os bastidores do clube, expondo um racha político. Segundo a apuração do site Globo Esporte, o vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, teria sido um dos responsáveis pela decisão. Batista teve atritos internos com o futebol ao longo de 2019. Até o momento, Pelaipe ainda não se pronunciou sobre o assunto. Já os torcedores rubro-negros se manifestaram rapidamente pelas redes sociais, demonstrando insatisfação com a saída de Paulo Pelaipe. Logo após a divulgação da notícia, a torcida do Flamengo subiu a campanha #ForaBap no Twitter, que rapidamente se tornou o assunto mais comentado da rede social. BAP é o apelido de Luiz Eduardo Batista, como disse, teria sido um dos responsáveis pela saída do Pelaipe.
Campeonato Potiguar.
Começou neste domingo a edição de número 100 do Campeonato Potiguar, com a disputa da Copa Cidade de Natal. Os resultados foram América do Rio Grande do Norte 4, 1 Força e Luz, ABC 2, Globo 0, Palmeiras do Rio Grande do Norte e Iaçu empataram em 1-1 e o Santa Cruz venceu o Potiguar por 1-0.
Ceará.
Rafael Sobis agora é Ceará. As informações com Wagner Gomes.
O Ceará conseguiu fazer um contrato até o final do ano de 2020 com Rafael Sobis. O jogador estava sem clube após ter sido dispensado do Internacional. Sobis é o sexto reforço da equipe para a temporada de 2020. O jogador tem 34 anos, a sua ligação com o Internacional é muito grande. Iniciou a carreira por lá, conquistando o título da Libertadores no ano de 2006. Depois foi negociado para o Betis da Espanha. Voltou em 2010 ao Beira-Rio, depois em 2019 levantou mais uma vez a Libertadores. Além desses clubes, passou também pelo Fluminense, Tigres do México e Cruzeiro. Agora o Ceará aposta suas fichas no jogador, que pela primeira vez torna-se jogador de uma equipe nordestina. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasiliense.
E o Campeonato Brasiliense segue com vários problemas a serem resolvidos. Pelo menos duas de suas oito equipes ainda não anunciaram seus técnicos para a temporada de 2020, Ceilândia e Luziânia, sendo que o Ceilândia passa por sérias dificuldades fora de campo, correndo o risco de não participar do campeonato. Luziânia teve há poucos dias a renúncia de seu presidente, Fábio Silva. O Candangão, como é conhecido o Campeonato Brasileiro, está na sua 45ª edição e tem data marcada para ter início no próximo dia 25. Gama, Brasiliense, Real, Capital, Taguatinga e Unaí já realizaram ou estão realizando amistosos visando a estreia na competição estadual.
Destaque de hoje.
Alisson dos Santos, do atletismo brasileiro, é destaque em reportagem no site da World Athletics, relata a trajetória do brasileiro dos 400 metros com barreiras desde o início de sua carreira. A reportagem de autoria de John Mulcahy traz um balanço de 2019 e fala da transição para a categoria adulta em 2020 e da presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O texto destaca também A passagem do barreirista campeão pan-americano em Lima, no Peru, e finalista no Mundial de Doha, no Catar, em 2019, para a categoria adulto, mas já na elite do atletismo.
O fato em foco.
O fato é que se tem falado e muito direto e indiretamente nos técnicos brasileiros. Fato também que a presença de Jorge Jesus no Brasil mexeu e muito com o futebol brasileiro. O foco são os técnicos estrangeiros. Wagner Gomes faz uma análise da passagem de Jorge Jesus pelo futebol brasileiro.
O futebol brasileiro há muito não passava por um choque de ordem no que respeita aos aspectos táticos e disciplinares. Para isso, foi preciso que um técnico português apostasse por aqui e em 6 meses chamasse a atenção do futebol brasileiro e mundial. Eu estou falando do técnico Jorge Jesus. Ele acabou sendo assimilado por todos como mister. Foi contratado pelo Flamengo e com um elenco que já tinha sido trabalhado por outros técnicos. Sem grande sucesso, ele conseguiu dar uma reviravolta e implantar um esquema de jogo, dando uma cara ao time do Flamengo, até então não experimentada. Implantou com firmeza uma relação bastante profissional, modificou uma máxima, a de poupar jogadores, isso porque em trabalho bem integrado de preparação física e também com os fisiologistas. Seguiu firme, conquistou vários títulos, foi campeão brasileiro, Libertadores das Américas e também vice-campeão mundial. O mais importante é que criou um esquema de jogo no Flamengo que chamou a atenção de todos, inclusive do exterior. Tudo isso mostra que, às vezes, mesmo com a contestação de muitos, pode ser feito algo diferente. Para isso é preciso uma visão inovadora, acreditar, planejar e também executar com seriedade o que planejou. Essa visibilidade acabou rendendo ao Jorge Jesus homenagens, como o título de cidadão carioca, melhor técnico do campeonato. Na sua terra recebeu a ordem do Infante Dom Henrique. Os técnicos brasileiros, ao invés de incomodados, deveriam repensar alguns conceitos em relação ao fazer no futebol. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Futebol Nacional. Futebol Mundial.
A Associação de Futebol de Gana anunciou no último dia 3 a demissão dos treinadores de todas as seleções nacionais em uma ação considerada surpreendente. 9 técnicos foram demitidos. A decisão de começar do zero com as comissões das seleções aconteceu logo após a associação anunciar a nomeação de um novo secretário-geral. Em nota oficial, a Associação de Futebol de Gana disse que dissolveu as comissões técnicas de todas as equipes nacionais imediatamente e estendeu seus agradecimentos a todos os treinadores e membros de suas seleções nacionais por suas contribuições. Gana foi 4 vezes campeã africana, mas conquistou o título pela última vez em 1982. Desde então, perdeu 3 finais da Copa Africana de Nações, 2 delas nos pênaltis. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, se tornou o 3º país do continente a chegar às quartas de final, tendo perdido para o Uruguai novamente nos pênaltis. Problemas aconteceram na Associação Ganense nos últimos anos, sendo dissolvida pelo presidente do país em 2018, após acusações de corrupção. Em meio ao escândalo, o presidente da associação, Kezi Nyankati, foi banido pela FIFA por aceitar subornos. O dirigente, que foi membro do Conselho da FIFA e vice-presidente da Confederação Africana, foi gravado aceitando o pagamento de US$ 65 milhões, aproximadamente R$ 263 milhões, por repórteres disfarçados que se passavam por empresários.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
16 equipes já estão classificadas para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras, Ferroviária, Fluminense, Ituano, Votuporanguense, Taboão da Serra, CRB, Flamengo de São Paulo, Santa Cruz, Juventude, Atlético Paranaense, Internacional, Capivariano, Londrina, Mirassol, Joinville já garantiram vaga ao mata-mata da Copinha. A segunda rodada na fase de classificação continua nesta terça-feira com 11 jogos.
Judô Paralímpico.
A seleção brasileira de judô paralímpico vai disputar, entre os dias 9 e 14 de janeiro, um torneio em Montreal, no Canadá. A competição contará pontos para o ranking mundial, que definirá os participantes dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, em agosto. Além do torneio canadense, os atletas terão apenas outras duas etapas do Grand Prix da IBSA, uma na Inglaterra, em abril, e outra no Azerbaijão, em maio, para pontuarem. A equipe de judô está concentrada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.
Tóquio 2020.
Brasil tem chances de conseguir recorde de medalhas em Tóquio 2020. Os detalhes com Wagner Gomes.
De 24 de julho a 9 de agosto, o mundo estará diante de um dos maiores eventos esportivos, os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil terá um investimento menor, em torno de 47% a menos. Mas mesmo assim, espera obter resultados significativos, como por exemplo, superar a marca de 2016, que foi um total de 19 medalhas, sendo 7 de ouro, e melhorar também a posição de 13º lugar. A expectativa é devido aos bons resultados obtidos em 2019, o Brasil conseguiu 21 medalhas em mundiais ou torneios similares, contabilizando 6 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze. Esperamos que as projeções se concretizem. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Atletismo.
A temporada 2020 do atletismo terá, além das 14 etapas da Liga Diamante, a mais importante do planeta, a realização de um novo circuito de competições aprovado pela World Athletics, antiga IAAF, o Continental Tour, que terá 10 provas e distribuirá US$ 2 milhões em prêmios. O circuito será dividido em 3 níveis, ouro, prata e bronze. O status será determinado pela qualidade da competição e pelo prêmio em dinheiro oferecido. A série começa em 10 de maio em Tóquio, no mesmo estádio em que será disputado o torneio de atletismo nos Jogos Olímpicos 2020. Todas as competições servirão para os atletas marcarem pontos no novo ranking da entidade.
Show de bola nacional!
Aconteceu no futebol.
Maradona protagonizou um dos maiores escândalos da história das Copas do Mundo. O argentino foi flagrado no exame antidoping pelo uso de efedrina natural e mais 4 derivados sintéticos. A efedrina age sobre o sistema nervoso central e circulatório, agindo de forma que os reflexos aumentam e a sensação de fadiga diminui, por deixar o oxigênio do sangue menor. Maradona jurou pelas filhas que não se dopou para jogar. O jogador ficou suspenso até setembro de 1995 por este fato.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A alemã Birgit Fischer é considerada um fenômeno da canoagem de velocidade, mas também uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos. Praticamente da canoagem de velocidade, Birgit Fischer conquistou entre os Jogos de Moscou em 1980 e de Atenas em 2004 um total de incríveis 12 medalhas, sendo 8 de ouro. Já entre os homens, o sueco Gert Fredriksson, morto em 2006 aos 86 anos, é o maior campeão olímpico que a canoagem de velocidade já produziu. Entre os Jogos de Londres em 1948 e os de Roma em 1960, Gert conquistou 8 medalhas, sendo 6 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. 7:59, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.